Brasil Show.
Ah, boa noite, amiguinhos. Boa noite, Leandro e a mim. Como vai você?
É, você tá bom, Tadeu?
Eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem acabado.
Você sabe que eu falo mal pra... Você dormiu tarde, né?
Eu trabalhou, tarde,
trabalhou de madrugada. Você vai trabalhar de madrugada. É muito gostoso, na verdade.
É gostoso,
a gente
é gostoso.
Se alimenta mal, tudo, mas é gostoso.
É gostoso, é gostoso. Eu tenho trabalhado nas madrugadas, estou gravando o disco. Então, eu tenho ficado nas madrugadas lidando com música. E ontem eu lidei com música. Na verdade, eu estava ontem na premiação do Grammy. Fazendo alguns comentários. E uma coincidência, óbvio, estreou Vinil, que é um seriado produzido por Mick Jagger e Martin Scorsese.
Nada mal.
E daí, assim, é sensacional, eu aviso a todos os ouvintes. E assim, na trilha sonora de Vinil, eu pude perceber que tinha uma menção a Ruth Brown.
Ruth Brown.
Que a gente tá ouvindo.
Estamos
agora.
Ouvindo aqui.
E ontem no Grammy, eu estava lá no meio dos youtubers, jovens, eles eram jovens inconsequentes. E daí eu falei assim: olha pessoal, olha, Ruth Brown! E eles assim: quê? Ruth Brown! E eles assim... Aham. E daí, bom, enfim. E daí eu achei que era merecido colocar a Ruth Brown nesse programa, que é muito especial.
Muito especial.
Quando eu divulguei que a gente ia ter o convidado de hoje, a rádio ficou em polvorosa.
Em polvorosa. Então, essa expressão maravilhosa.
E assim, tá todo mundo animadão, o estúdio tá cheio, inclusive, né? Raramente a gente recebe essas pessoas que estão aqui com a gente hoje. Justamente por quê? Por quê? Porque hoje a gente tem José Trajano com a gente. Boa noite, meu amigo.
Boa noite.
Como é que você tá?
Eu tava pensando aqui nas Ruth que eu conheço, famosas.
Ruth Escobar.
Uhum. Ruth de Souza.
Ruth de Souza.
Grande atriz, tá com 90 anos.
Sensacional, sensacional.
Vamos ver mais. Uhum.
Ruth Mello?
Balas Ruth não tem.
E a Ruth Brown?
Ruth
Brown, tá certo. Genial, Ruth Brown, né? Da Rainha do Soul, maravilhosa, sensacional. E ontem no Grammy fizeram uma menção rápida. Mas fizeram uma menção rápida a Ruth Brown, e eu fiquei muito feliz com isso. Algumas menções ontem no Grammy.
É.
Algumas homenagens que foram devidamente ignoradas pelos youtubers. Mas enfim, o fato é que...
Youtubers.
É isso. Bom, feito isso, eu queria apresentar os nossos convidados também.
Sim.
A gente está com o Chico Patti. Olá, Chico Francisco, Patti. Como vai você?
Olá, Trânsito, tudo bom?
Você tá legal?
Eu tô ótimo.
Você tá animadão?
Pô,
você tá feliz?
Uma visita com o mestre, tem que ficar feliz.
Né? É verdade. E a gente também hoje é incrível, mas assim, quem tá aqui é papai Matias. Olá, Matias, como vai você?
Olá, Luiz Thunderbird, eu tava de licença paternidade, né?
É verdade, eu sei
disso. Também na cria.
Mas é que fazer isso mesmo. Sim. Já ganhou camisetinha do São Paulo?
Já tem duas.
Ótimo, excelente, tá bem encaminhado então.
Tem uma do Centurion e outra do Lucão.
Sabe que o Matias é extremamente uruguaio, né? A nossa facção uruguaia aqui. Sim. Na rádio, não é isso, Matias?
Matias é doble chapa.
Doble chapa?
Mas
chapa
eu também, hein? Eu também. Eu tenho parentes do Uruguai.
É mesmo?
A minha irmã viveu muito tempo lá.
Sim.
Meu...
É uma pessoa realizada.
É, ó. E eu tive o privilégio, o prazer de ter como genro não, quer dizer, casado com a minha irmã, o que é?
Casado cunhado, com sua irmã? Seu cunhado.
Cunhado. Cunhado não é parente, Brizola para presidente.
Exatamente. Conheceu o Mujica?
Não, eu conheci Hugo Fatoruso, que é esse casado com a minha irmã. Sim. São os maiores músicos do Uruguai.
Sim. Sim.
Acompanha sempre Rubem Rada, Pipo Espera, Rami Ross.
Era do Los Shakers.
Começou com Shakers.
Los Shakers?
É. Uau. Foi do Shake, depois foi para os Estados Unidos com Opa.
Uhum.
E grava com todo mundo. É uma espécie de músico assim que. E agora o filho dele, o Francisco Fatoruso, que é um belo baixista também, tem vários grupos e bandas e tal. Família Fatoruso é muito famosa no Uruguai.
Okay.
E o irmão era o Osvaldo Jorge, sim. Que tocava com todo mundo também.
Mas admiro o Mujica.
Sim, claro.
Fala a verdade.
Olha, eu
que figura, hein?
Eu pensei em me mudar para o Uruguai quando o Mujica estava mandando as cartas por lá.
Quem não pensou?
Todos nós.
Alguns amigos meus não pensaram, porque eles, bom, enfim, eles não gostam dessas coisas.
Não tive o privilégio de conhecer o Mujica, mas tive de conhecer o Brizola, que eu citei.
Ah, o grande Brizola.
Darcy Ribeiro.
Darcy Ribeiro e o senhor Cieps.
Exatamente. Trabalhei com o Darcy.
Fez uma revolução no Rio de Janeiro.
Pena que perdeu a eleição pro Gato Angorá, que foi o Moreira Franco.
Ai, o Gato Angorá, aquele gato cheio de pulga.
É.
Pelo amor de Deus, um horror, viu? Um
foi
horror,
vergonha.
Cara. Foi um horror, né?
Em 86.
Mas, eu tô furando aqui a pauta, porque, bom, enfim, no caso eu até posso falar, foda-se. O caso que eu queria dizer é o seguinte: você é um cara muito apaixonado pela música, cara. Eu percebo isso há algum tempo, não só pelo pontapé inicial, por exemplo, que você dava um puta destaque pra música, sempre fazia uma menção a musical no programa, sempre tinha uma trilha sonora. Isso era uma coisa espetacular, que assim, que, pô, assim, há uns tempos atrás, na ESPN, assim, eram umas coisas que eu falava assim, Puxa vida.
Abria bem o dia, né?
A ESPN é a MTV dos anos 90 do esporte nacional. É mais ou menos o que eu achava mesmo. E assim, você continua com essa paixão, né?
Sim, mas eu sou um cara, não sou tão eclético assim, né?
Não é, eu sei que não.
Eu sou mais fechado naquilo, por exemplo, jazz samba.
Aham. Uhum.
Né?
Okay.
Música instrumental, que vai assim de Edson Machado, Emir Deodato, uhum. Raul de Souza,
sim.
E vai por aí. Uhum. Os Gatos, os
sim.
Trios com Tamba Trio,
sim.
Bebeto, Elcio Milito.
Uhum.
Por aí eu domino tudo.
Sim.
Posso até participar de um Céu Limite, você vai, pergunta, te dou a formação, quem era o saco, quem era o trombone.
Tá, mas, com quem de que Farney gravou Tereza da Praia?
Lúcio Alves.
Aê! Ponto para os meninos. Muito bom. Aliás,
quem era a Tereza?
Por favor, conta essa história que é maravilhosa.
Não, eu desconfio. Não, o que consta é o seguinte: a primeira mulher do Tom Jobim foi a Tereza Hermani.
Ok.
Tereza Hermani era irmã do Bruno Hermani, que foi até preparador físico da seleção brasileira em 66, junto com Paulo Amaral.
Certo.
E a Tereza era a mulher dele.
Ok, onde a gente vai chegar, hein?
Não, uma música dedicada, brincadeira. O negócio é o seguinte, havia o fã-clube
da Tereza.
Do Lúcio Alves e o fã-clube do Dick Farney.
Sim.
Era Sinatra Farney Club, que era por acaso na minha Tijuca.
Ok.
Os dois eram rivais, porque cantavam mais ou menos parecido, com aquela voz de veludo e tal.
Sensacionais.
Mas depois acabaram se juntando, se conhecendo nos Estados Unidos, e essa música foi a celebração dessa amizade.
Que demais, cara. A música é excepcional.
Excepcional.
Eu até pensei em regravar com o William Mose Wild Chicken. E ele falou assim, eu tenho problemas com essa música. Eu acho que pode ser por isso. Será que ele é meu rival? Enfim, eu vou pensar sobre isso mais tarde.
Você tem que fazer as pazes.
Nos
Estados Unidos.
Pra mim tava... vai ser difícil.
É.
Melhor deixar essa música pro Dick e pro Lúcio. Que gravação fantástica. A gente podia ouvir isso, inclusive.
A gente pode ouvir.
Procura pra gente, Tereza da Praia.
Tereza da Praia.
Com Tereza Lúcio Alves e Dick Farney.
Agora, tem uma gravação que eu ouvi ontem, por acaso.
Ok.
E essa é a mais curiosa.
Qual seria?
Que não é Dick com Lúcio.
É quem?
Sabe quem faz o papel do Lúcio?
Não.
Norma Bengel.
Você tá brincando?
Não tô brincando, não. Pega aí.
Tem
Tereza da Praia com Dick. Eu tenho um disco que é uma seleção de músicas feita pelo Rui Castro.
Okay.
Canção que Morre no Mar.
Uhum.
Dick Farney e Norma Bengel.
Esse é
com
tradicional.
Lúcio Alves e Dick Farney.
Sabe que meu pai, meu pai era músico e tal, e sempre me provia de substância musical, né? Ele vinha trazendo. E eu lembro que uma vez ele trouxe esse disco.
Esse é o Lúcio Alves.
Que coisa fantástica. E os solinhos de piano do Dick. Sensacional, né, cara? Que fase, hein? Que fase.
Na hora que voz. Sobe o som aí, vai.
Tão bom. Ô Lúcio.
Fala, meu irmão. Olha o bandeirão dos dois.
Sensacional.
Levantado.
Tem.
Os olhos verdinhos.
É mesmo.
Bastante puxados.
Tô duro.
Muito
cabelo
bom.
Castanho, né?
E uma pinta do nariz. Vamos continuar aqui. Bom, 1963 eu tinha 2 anos, né? E assim, você já estava trabalhando no jornalismo.
Brasil.
Com 16 anos, é isso?
Como diz um amigo meu, um velho político que eu sou seguidor, já citei o nome dele aqui hoje, eu venho de longe.
Pois é, cara, que louco.
Eu não dava pra nada e me colocaram no Jornal do Brasil, menino, não precisava ter curso superior, fazer faculdade, nada. Uhum. Engatei nessa, tô nessa até hoje. Devo estar completando, tem que fazer as contas aí, vou fazer 70 anos, 55, 56 anos.
É um bocado de tempo dedicado ao jornalismo. E você começou ali na redação de um jornal, né? E isso é uma coisa que deve ter te alimentado de muita história, de muita experiência, de muita aventura.
Eu aprendi com muita gente, tá?
É.
E isso me ajudou muito. Eu acho que a formação do pessoal que entra em televisão hoje é muito precária. As pessoas não escrevem. As pessoas não têm boas referências.
Sim.
Eu tive a grande sorte de ter grandes referências na minha vida. Posso citar algumas.
Por favor.
Nessa época, Alberto Diniz, Jânio de Freitas, Reinaldo Jardim, porque depois do Jornal Brasil fui pro Correio da Manhã.
Tá.
Zuenir Ventura, grandes jornalistas.
Sim.
E no decorrer da minha vida, outros tantos. Marcos de Castro, João Márcio. Depois trabalhei com Tarso de Castro. Depois que ele saiu do Pasquim, veio aqui para a Folha Ilustrada, fizemos o folhetim juntos, depois tomamos conta da tribuna de imprensa. Cláudio Abramo, Sérgio de Souza, os fundadores da revista Realidade, que fez a Carlos Amigo. Eu tive um jornal de música, Tander.
É mesmo?
Canja, que era o nome.
Olha só.
Fali brilhantemente.
É mesmo?
O Canja, o Canja.
Que ano foi isso, Canja?
Nos anos 70. O Canja começou como semanal. Tinha até um Vamos Canjar.
Ó.
A gente vendia na porta, vendia na banca, mas vendia também na porta de shows e tal.
Tá.
Era, começou como semanal, depois virou quinzenal, depois virou mensal,
okay.
Faliu,
okay.
E voltou. Porque o Lennon morreu e a gente fez um número especial para a morte do Lennon.
Que demais, 80. Foi
na época do 80.
Ok, ok. É, deve ser divertido, né? Porque se você gosta de música, você gosta muito de esportes, obviamente, porque você foi cair numa editoria de esportes.
É.
Mas assim, você dá para ver que você é um apaixonado por música, é inevitável você querer falar sobre o assunto.
Talvez eu goste mais de música que de esporte.
É.
Mas eu, como eu sou um músico frustrado, não toco nem caixinha de fósforo,
não. Então,
nada.
Eu te dou uns toques depois.
É, me dá uns toques. O Robertinho Silva já tentou me ensinar a tocar bateria, mas não deu certo.
Uau! Seria? Robertinho Silva, né? Ok, tudo bem. É, então, quando você. Assim,
tem escala. Twitter.
Tem Twitter?
Tem.
O que tá dizendo o
Twitter? Tem Twitter, tem WhatsApp e outras coisas do gênero.
Bom, o Twitter, pra quem não sabe, obviamente todo mundo já sabe, né?
Você teve overdose.
Arroba Central 3, não é isso?
Você teve overdose de Twitter.
Nossa, ontem foi uma batalha de Twitter.
Não, mas tem primeiro aqui o Perdosbag, que já tá lhe mandando um grande abraço. Ah, um grande
abraço pra ele.
Um saudoso abraço.
Diga lá.
Tem o Otávio aqui dizendo que espero que ele esteja relembrando uma mesa redonda que ele tanto fala. Que os comentaristas faziam bebendo cerveja, isso às 10 da manhã.
Que nem a gente agora, né?
Estamos enchendo a cara aqui, né?
Estamos enchendo a cara.
Tem Matheus Gregório dizendo: boa noite, diga pro mestre que o cara que entregava as fitas com resumo do Campeonato Alemão na TV Cultura, início dos anos 90, manda um grande abraço pra ele.
Tá ficando velho ele. Faz tempo isso.
E temos também o Marcelo Mendes, o Gonzo da Várzea.
O Gonzo da Várzea.
Ele diz: eu tenho na vida algumas referências que me orgulho muito. Uhum. E o Zé é uma delas, porque na minha profissão, inundada de calhordas, que ele
beria sabendo. Opa, opa.
Zé é uma ilha de caráter, uma reserva de idoneidade. Queria saber dele como ele, esse jornalismo esportivo cada vez mais palpiteiro e cada vez menos reportado, a reportagem acabou?
Tá acabando. Aquela reportagem humana, profunda, investigativa, essa tá sendo jogada pra corner em detrimento desses comentaristas que passam o dia inteiro, um programa é parecido com o outro, comentando as mesmas coisas. Sim. E...
Gugando. Conhece o verbo gugar?
É.
A República do Sabão.
Igual o Twitter, você falou, né? É, gugar, verdade. Twitter, essas coisas de
isso,
hoje.
Isso.
Então, aquelas matérias, por exemplo, do Lúcio Castro, do Roberto Salim, que a gente vibrava com elas e tal, essas estão indo pro lixo, sendo jogadas pra corda, infelizmente.
Voltando a 1963, como é que era naquela época a busca pelas pautas, a investigação dos fatos, você ia atrás, ia a campo e... E sem os conhecidos como por hoje como assessores de imprensa que te,
não tinha.
Que te dirigem, né? Tipo, ó, esse jogador ele não pode falar sobre isso. Tipo, como é que era? Como é que era essa leitura, cara?
Não tinha assessor de imprensa, não tinha essa figura do empresário, não. Como é que fala hoje? O jogador tem um staff, né? Tem um assessor. Tem um assessor do comercial, porque o jogador vai dar entrevista, o cara para, bota uma tapadeira atrás.
Sim.
Você ficava na beira do campo, acabava o treino, você entrava no campo e falava com quem você quisesse. Com o técnico, com o jogador, sei lá o que e tal.
E era comum isso.
Era comum, normal. Comum.
E aí, então,
No vestiário, você entrava no vestiário depois do jogo. Sim. E falava com quem você bem entendesse. Não tinha hora marcada, não tinha tapadeira, não tinha nada.
E aí, dependendo do seu faro, você conseguia uma boa notícia, uma boa matéria, um
Tinha uma coisa relato. Que depois eu fui contra, quando eu entrei, eu fui três vezes em todos os postos da Folha, três vezes diferentes. Eu brigava, ia morar assim, em Itapuã e ia me pegar de volta. Brigava, ia morar em Rio das Ostras. Eu queria uma praia, eles não deixavam ficar na praia e traziam de volta para São Paulo.
Sim.
É o setorista, havia um setorista nessa época, em 63. Cada clube tinha um repórter setorista. Anos depois, na Folha, eu quis acabar com isso, eu achei que era muito viciante o cara ficar no Corinthians o tempo inteiro.
Sim.
Começava a criar umas relações que às vezes a notícia era deixá-la de lado em prol de uma amizade, de uma coisa assim. Mas nessa época, você está perguntando, cada clube tinha um repórter.
Sim.
Televisão quase não havia. Isso era uma coisa mais para rádio e jornal impresso.
Mas hoje em dia se repete isso.
De certa forma.
Eu vejo isso na ESPN, inclusive.
É porque estou acabando. Bom, deixa eu falar.
O Yamin queria fazer uma pergunta.
Não, a questão do assim, falta personalidade em quase tudo que a gente procura ou tropeça de jornalismo por aí. Eu quero saber se, sei lá, relate pra gente, porque assim, hoje em dia falta um pouquinho de concreto na bunda do jornalista esportivo, falta um pouquinho de boemia, de reflexão, de espaço para ter um próprio estilo no jornalismo convencional. E enfim, eu tô sendo muito saudosista mesmo. Mesmo sem ter vivido certas épocas?
Tá, mas não é pecado nenhum, não. Tava até escrevendo sobre isso, que o jornalista de antigamente, ele tinha que beber e fumar.
Uhum.
Quem não bebesse e fumasse, tinha que ser muito bom pra não ser olhado com esguelha.
Entendi.
Então, era o jornalismo romântico. Uhum. Por exemplo, jornal, vou te dar um exemplo pra você. Eu saía da Folha aos domingos, porque domingo é o grande dia do esporte nos jornais. Até hoje é, né? Claro, sim. Tem os jogos, rodadas, tudo. A gente saía do jornal, ia para a esquina da Duque de Caxias com o Barão de Limeira e ficava bebendo, esperando o jornal rodar. De vez em quando falava assim, vai lá na grava...
Vê se já rodou.
Ué, vai você agora. Aí o cara parava de tomar cerveja e vê se já rodou. Aí voltava, nada. Uhum. Agora vou eu, nada.
E a prensa rolando.
E de vez... quando um determinado momento alguém ia e voltava com uns 10 exemplares. Tá. E a gente ficava lambendo a cria, sensacional, maravilhoso, deu certo, arrebentamos. E havia uma disputa, olha só que loucura, ainda bem que não deu certo isso que eu vou te contar. Era, a rivalidade era Folha com o Jornal da Tarde, que era um belíssimo jornal.
Fotos maravilhosas,
é uma equipe maravilhosa, fazia um belo jornalismo desse que nós sentimos falta de matéria, grandes fotos e tal. Uhum. Teve um dia que o caderno da Folha saiu excepcional, deu tudo certo. E a gente bebendo, esperando o jornal rodar. Quando a gente viu o jogo com o caderno, falou, oi, não, matamos os caras, matamos. Ele já estava bebendo faz muito tempo, e eu falei assim, então tem um negócio, vamos esfregar na cara deles agora. Okay. Porque havia, sabe, havia uns picuinhas, assim, os caras são de nada, nós somos melhores. Uhum. Falei, agora vamos lá esfregar na cara desses filhos da puta. Uhum. Bom, eles bebiam no bar do Alemão, ali perto do parque. Tem até hoje, que é do Gudim. Uhum. Resolvemos ir lá. Desses 10 que estavam tomando cerveja, uns 6 ou 7 resolveram ir para casa, acharam que era demais. Fui eu e mais 2 ou 3. Nossa. Com o jornal debaixo do braço, pro bar do Alemão. Para esfregar na cara do pessoal do Jornal da Tarde. Olha que coisa, isso 1h30 da manhã.
Isso é maravilhoso, cara.
Para nossa sorte, nesse dia eles não foram ao bar do Alemão.
Porque havia um confronto.
Ia ser uma lambança, uma coisa sem sentido. Ficou no folclore.
Imagina.
Anos depois eu contei pra eles. Tá, isso, tá. Né? Que acaba ficando todo mundo amigo, né? Claro. Falou, ó, teve um determinado dia que nós vamos esfregar na cara de vocês. Aí o cara, se esfregasse, ia ter. Bom,
isso é jornalismo arte, cara. Imagina a sua frequência ali nas primeiras Copas do Mundo que você deve ter ido. 70, você foi pra 66? Não, né?
Não, a primeira Copa que eu fiz foi 70. Uhum. No México, assim. E eu fiquei muitos meses no México.
Então, me conta como é que era o convívio entre os jornalistas.
Ah, você não pode imaginar.
Eu não posso imaginar.
Dividir
a
casa, né? Era outro
não, mundo, não, né? Não, tem uma história muito legal de 70. Primeiro o seguinte, eu tinha saído do Jornal do Brasil, eu e mais meia dúzia. O Correio da Manhã fez uma reforma no jornal e levou um caminhão de gente. Do esporte foram 6 ou 7. Mas levou gente da fotografia, da economia, da política. Então, foi um absurdo. Pagando mais, e o Correio da Manhã tinha uma tradição de bom jornalismo, uhum. Porque tinha sido atingido pela ditadura, estava sendo reformado. Bom, então eu tive que ir para o México para credenciar a nova equipe.
Ok.
Nós não estávamos credenciados para a Copa do Mundo. Então eu fui muito tempo antes da Copa, e o Brasil chegou um mês antes da Copa, para se aclimatar com o negócio de altitude, sim, sei lá o quê. O Brasil ficou em Guanajuato, uhum. Que é uma espécie assim de Ouro Preto do México, depois que foi para Guadalajara jogar. A nossa relação, eu e esse grupo do Correio da Manhã, que era um grupo mais politizado, a gente já fazia uma edição...
Isso em 1970.
É,
já fazia... Zumetti.
Exatamente, a gente fazia já um spot com uma certa ironia, com um viés meio político. A gente foi para torcer contra.
Uhum.
Foi para torcer contra.
Não pegava bem, né?
É,
foi torcer contra. A Brasil ama e odeia, né?
Não conseguimos, não conseguimos. Depois do gol de empate no Brasil contra a Tchecoslováquia, a gente mudou de ideia, de opinião, e resolvemos torcer pelo Brasil. Sim. Mas a relação com os jogadores era tão forte, E aquela coisa que você perguntou, em 63, em 70 também era assim. Uhum. Você podia entrevistar quem você quisesse, uhum. Entrar no campo depois do treino, então, mesmo sendo seleção brasileira e sob os olhares de um cara que o SNI mandou para lá, o major, eu olho o nome dele, Ipiranga dos Guaranis.
Uau! Olha só.
Que era do Paraçar. Ele foi de segurança.
Ele é de Ipiranga com Y?
Ipiranga com Y.
Uau, hein?
Mas teve um torneio de futebol de jornalistas antes da Copa do Mundo. Ingleses, mexicanos, brasileiros e tal. E nós ganhamos o campeonato. E eu não tinha chuteira para jogar. Entendi. E o Fontana, o zagueirão, que só dava porrada, uhum. me emprestou a chuteira dele para, como é que é, lacear.
Você está brincando?
Olha que coisa maluca.
Isso é maravilhoso, cara.
E eu dei porrada em todo mundo, porque a chuteira do Fontana, você imagina, sai dando bico em todo mundo.
Com respaldo, inclusive.
Com respaldo, pô.
Você cruzou?
Foi 6-1 na Inglaterra, o campeonato dos jornalistas. Estão mentindo?
Não, não ganhamos, ganhamos fácil. Mas nós tínhamos reforços.
Ah, é?
Jogaram pelos jornalistas, porque estavam lá como jornalistas. O Zizinho, mestre Ziza. É,
começou.
Estava com 40 e poucos anos.
Sei, sei.
Que foi o melhor jogador da Copa de 50, um mestre, né? Ademir Menezes, que foi o artilheiro da Copa de 50, estava lá como jornalista do Queixada.
Certo, obrigado.
Tinha um meio de campo. É. Tinha um meio de campo que tinha jogado no Flamengo, foi jogar no México, tinha encerrado a carreira naquele ano, chamado Nelson.
Tinha profissionais.
É, e o Nicola, que também jogou no Fluminense, de bom sucesso, encerrou. E um goleiro, que nós tínhamos um reforço de um ex-goleiro do São Paulo, o Nicola, o Nelson, Ademir e Zizinho.
Uau.
E nós forramos, aí não te deu pra ninguém, né?
Que legal. Você encontrou o Wilson Simonal nessa história?
Encontrei.
E aí, como é que tu bateu um papo?
Não.
Como é que era,
não,
como é que era a relação? Cara?
Porque você não sabe da história do Simonal,
então,
não?
Eu ouço várias histórias do Simonal. Que
ele cara... acreditou que ia jogar.
Não, tem essa de que ele acreditou que ia jogar. Mas assim, que o Simonal, pô, ele era muito ingênuo e acabou sendo envolvido pelo governo Médici para se
tornar... Não, mas isso é outra história que a gente tem até que entender e não levar adiante isso.
Pela ingenuidade do Simonal,
não é isso? O Simonal foi ingênuo e foi crucificado por isso e tal. Mas em 70, quando o Brasil foi campeão, logo após a vitória, todos os jogadores foram pro Hotel Camino Real, onde teve uma baita de uma festa fechada para os jogadores, alguns familiares e tal, e alguns jornalistas. E nós fomos entrando.
Claro.
Estavam aí tocando lá, porque o México, nessa época, era um lugar que os músicos brasileiros iam, saíram do Brasil, passavam pelo México, alguns iam para os Estados Unidos. Estavam morando naquela época no México, pra você ter uma ideia, fazendo um parênteses aí. João Gilberto, que eu entrevistei.
Uau.
Carlos Lira.
Quê?
O quinteto Breno Sauer, que era o quinteto do Rio Grande do Sul. César Camargo Mariano. Lenny Dale.
Puxa.
Um conjunto chamado Vox Populi, que era o pessoal do Leme, meus amigos. Guto Graça Mello, Gracinha Leporassi, lá o quê.
Então, Alerta.
Quando o Brasil ganhou, esse pessoal todo foi tocar.
Nossa.
E o Simonal tava lá também.
Que festa!
Olha que show, olha que festa, meu.
Que climão maneiro.
Eu tenho, caiu no meu colo, até mandei a foto desse Brasil e Inglaterra pro Trajano, porque é uma placar logo após o título, o Tri, né? A Placar é uma revista que...
Placar já... Público, você mandou a foto do Placar, né?
Exato. Da revista. A Placar é uma revista que existia na época, tinindo na época. Hoje, infelizmente...
Eu lembro da Placar, né, Leandro? Eu sou velho.
Não, mas é porque hoje tá difícil. Não compra a Placar hoje, porque ela tá difícil. Você vai ter alguns choques
com a sua... Faz tempo que eu não compro a Placar.
Eu acho até que o Placar começou exatamente por causa da Copa de 70.
Tá.
Eu acho que juntaram... A oportunidade foi essa.
Era a revista de futebol da época, que eu tenho meus times de
plantão. E essa revista do pós-tri tem alguns textos que são especiais, são muito... É uma loucura de ler, assim. São crônicas que você não consegue imaginar, conceber hoje em nenhum tipo de publicação. Por exemplo, o texto de Brasil-Uruguai na semifinal cita... briga na fila do Telex, entre jornalistas uruguaios e brasileiros.
Explica, vamos explicar o que é Telex.
Explica o que é Telex, a molecada
falou em Twitter, você falou em Google, de falar em Telex agora. O negócio era o seguinte, pra vocês terem uma ideia do que era comunicações naquela época. Como é que era passar uma matéria? Eu estava em Guadalajara. O Brasil já estava em Guadalajara. Guanajuato primeiro. Guadalajuato foi pesado o negócio, porque era uma cidadezinha turística. O primeiro telex da história de Guanajuato foi instalado pela UPI para o Jornal do Brasil.
Okay.
Porque a UPI tinha sede no prédio do Jornal do Brasil, na Rio Branco, a antiga sede. Muito bem. A cidade ia lá ver o Telex funcionando. Foi colocado no hotel. Foi colocado no hotel. Muito bem. Nós, e o jornal, pessoal do Jornal Brasil podia perfurar a fita, chamava-se perfurar a fita. Tinha um teclado, você batia, como se fosse uma máquina de escrever, uhum. Saiu uma fita perfurada, aí você pegava essa fita, colocava do outro lado, assim, no próprio Telex, fechava, e aquilo era enviado. Tinha que pedir uma linha telefônica, uma discagem, uma linha telefônica. Às vezes demorava horas, e demorava mesmo, e passava aquela fita, a fita ia correndo. Muito bem.
Com o seu texto, pronto.
Exatamente. Mas quem não tinha essa colher de chá do famoso Telex, que foi citado aí, uhum. Como é que eu funcionava?
Pombo correio.
Não, podia até pensar nisso. Eu pensei em tudo. Tinha que ter um companheiro nosso, um colega, na cidade do México. Então eu escrevia as matérias de manhã ou de madrugada, como se eu, ou na hora do almoço. Uhum. As matérias do treino da tarde eu passava pelo telefone. Essas outras eu escrevia e ditava para quem estava na cidade do México, que pegava uma máquina de escrever e datilografava.
Você no telefone falando com o cara do México para ele datilografar, passar pro Telex para chegar em São Paulo.
Ele depois ia pro Telex, no correio, digitava a fita, o cara lá, o teletipista, fazia a fita, entrava numa fila, daí que saía merda, saía briga, porque tem menino que roubava a fita do outro.
É mesmo, é. Cara, pra dar o furo.
Porque muita gente deixava a fita ali e ia embora.
Entendi.
E tinha cara que, posso pegar essa fita aí? Porque você podia pegar a fita e passar pra um aparelho de telex, uhum. Pra ver se tava tudo bem. Okay. Então o cara lia a tua matéria.
Olha, que chupinho.
Tinha, é, você falou canalha, acho que falou. A canalice vem de longe.
Entendi, cara. É. Bom, daí os tempos passam, você cobriu numeradas copas e daí chega nas copas atuais. E daí eu lembro que você foi cobrir as últimas copas. Uhum. Não estou falando ainda do Brasil, estou falando de África do Sul e tal.
Alemanha.
Você foi para lá. Uhum. E aí tinha tecnologia, tinha assessor de imprensa, tinha horário para entrevistar, horário para olhar para o patrocinador... como é que você lidou com isso?
Eu não sou.
A boemia, tinha boemia?
Não.
Você saía pra se divertir?
Bebia e sempre bebe mesmo.
Mas você curtia a cidade e tal?
Não dá tempo.
Tinha esse momento?
Não dá tempo.
Não tinha mais.
As diferenças de horário. África do Sul era complicado, um frio de rachar na África
do Sul.
Tava
muito frio.
Muito. É o seguinte, eu não sou daqueles caras que falam que no meu tempo era melhor, porque eu acho uma grossa besteira. Melhor coisa nenhuma. Essa dificuldade é uma coisa romântica, uhum. É engraçado se falar.
Sim.
E todo mundo curte, mas era um diabo. Né? Comi o pão que o diabo amassou.
Claro.
Ah, essas copas nós tivemos mais facilidade, uhum. De trabalho. O que é pior hoje em dia é essa coisa de conversar com o jogador, entrevista coletiva, vai quem eles determinam, você tem pouco acesso à comissão técnica, ao jogador, há uma limitação, uhum. Quer dizer, há uma barreira. Isso aí é muito desagradável. Agora, as condições de trabalho, evidentemente que melhoraram.
Mas é aquele assessor da CBF que fala assim, ó, você pode perguntar isso, não toca nesse assunto.
Não tem
isso. Ó, não tem isso?
Pode ser para outro.
É
pra mim,
não é folclore isso?
Sabe o que acontece? Essas coletivas, de modo geral, aqui no Brasil, que a gente vê, que são chatérrimas.
Muito chatas.
Precisam acabar.
É,
muito chatas.
E essas vezes transmitem na íntegra.
Cara, exato.
Cara, duas horas, um saco, aquele negócio.
Isso. As perguntas são ruins, as respostas piores.
Uma pergunta por pessoa a 5 metros de distância do cara.
Não. Daí, o cara se faz três.
Não querendo crucificar e falar mal de alguns colegas, uhum. Quem vai para aquela coletiva são pessoas de um nível, quer dizer, de um tamanho menor, uhum. Do que outros.
Sei.
Porque se tem uma linha de frente mais forte, os técnicos e os jogadores teriam outro tipo de conversa.
Uhum.
Entendeu? Vamos dizer o seguinte, se o PVC tá lá, o Mauro tá lá, o Sei. Juca tá lá... Uhum. O Diabo 4, a história seria um pouco diferente. O tipo de pergunta, a troca de perguntas e respostas.
Sim.
E vão os garotos, vão os caras.
E os assessores iam ficar carecas.
E tem um bando de puxa-saco também, que sempre começa assim: antes de qualquer coisa, quero cumprimentá-lo.
O Paraná te abraça. O Paraná te abraça.
O Paraná te abraça pela vitória, meus parabéns.
Filipão.
Né?
Ô, Filipão.
Então é um bando de puxa-saco.
Tem.
Que repete a pergunta que já foi feita. Exato. Duas, três vezes.
Mas melhor formulada para ele, para facilitar a resposta.
É, cara, quer ficar bem com o assessor, entendi, com a comissão técnica, para ver se ele leva alguma vantagem
nisso. Putz, grila, que chatice. Não, é chatice.
Cobrir seleção hoje em dia, é aquele pessoal que ia para Teresópolis, meu, que te enfurnava lá, o pessoal sofria, viu? Um frio. Não podendo ter acesso como gostaria.
A gente tá falando agora da Copa do Brasil, da Copa que foi no Brasil.
É, as últimas aí.
Dá um abraço pro Lucas Borges, que faz o Cine Central Brasil, que pra gente o programa de cinema brasileiro, que passou na última Copa um mês em Teresópolis, praticamente, e sofreu.
Não, sofre só. Aliás, quero fazer um convite aqui, que quinta-feira, no São Cristóvão, no bar, que é um bar de quem gosta de futebol e tal, tem um lançamento do Botafogo 95.
Ahá!
Que é um livro de um garoto sensacional que trabalhou com a gente Tales. No site do Tales. Bom garoto.
Você costuma aqui em São Paulo?
É.
Na Vila Madalena.
Na Vila Madalena. Ah, que vende camisas retrô, de futebol e tal. Sim. A partir das 7h30. Uhum. Eu vou lá dar só uma passadinha.
Ok.
Mas o Bertozzi me disse que vai resolver o meu problema.
Em que sentido?
Porque quinta-feira, às 9h, vai passar América e Bangu na televisão.
Ah.
O clássico bisavô.
Entendi.
E eu não posso perder o clássico bisavô.
Não dá pra assistir lá?
Aí o Bertozzi falou, não, Tradiano, a gente pede pra botar lá na TV.
Claro, lógico.
Já vi todo mundo de cara cheia, já vi o clássico bisavô e torcendo pelo América. Espero.
Grande Bertozzi, né? Grande topete.
É.
Sem dúvida. É, na Copa do Brasil, vamos falar da Copa no Brasil, né? Porque deve ter sido uma experiência pra você e tanto, né? Você aguardando essa situação, e daí assim, foi uma Copa cercada de polêmicas, de críticas, de manifestações, de confusões e frustrações, obviamente. Uhum. É, você foi algumas vezes ao estádio. Como é que foi esse contato com o futebol da Copa no Brasil?
Primeiro, eu quero dizer que para mim foi uma Copa estranha em termos de cobertura, porque eu não tirei o rabo da cadeira.
Sei.
Eu fiquei em São Paulo o tempo inteiro.
Uhum.
Porque tinha linha de passe diário.
Ah, é verdade.
Eu não fazia todas as noites porque cansava muito, mas vou ler de segunda a domingo, faltava duas, eu fazia umas cinco por semana.
Ok.
Alguém tinha que ficar aqui e o pessoal ficou rodando.
Certo.
Nós fomos, eu acho que nós fomos muito bem na Copa, teve muita crítica, eu acho que o Mauro foi brilhante, cumprimento o Mauro César, adoro o Mauro César Pereira com aquele
nós gostamos dele.
Mau humor dele.
Adoro o mau humor dele.
Eu chamo de Zé Fernandes era um jurado que tinha antigamente, lembra?
Lembro.
Só dava zero pros calouros. Todo mundo 9, 7,5, zero.
Só.
Mas o Mauro é muito criterioso, muito sério, gosto muito dele. Eu acho que foi todo mundo bem, foi uma bela cobertura. Agora eu passei um perrengue danado, o único jogo que eu fui no estádio foi no Taquerão.
Ok.
Jogo Uruguai-Inglaterra.
Puta jogo. É.
Poucos dias depois, aquela vaia na Dilma. E eu tinha manifestado meu repúdio às vaias.
Sei.
E eu tinha entrado em conflito com o Reinaldo Azevedo.
Aquele rapaz,
que trabalha em toda a Jovem Pan, Veja, etc. Agora está na Rede TV. O representante digno da direita brasileira. Do pensamento que está aí.
Basicamente
isso. E ele começou a me destratar, me xingar, que a Disney precisa saber que tem vários comunistas trabalhando no Brasil. No
Olha, macartismos do século XXI.
Ah, está passando um filme sobre isso, né?
É.
Que é do Dalton Drum.
Exatamente, Drum, né? Isso.
É, que sofreu muito com essa fase nos Estados Unidos. Liderados, inclusive, por João N. João N. era um dos... Eu adoro o João N. como ator, mas era um dos canalhas que perseguia seus colegas.
Sim.
Aí chego no Itaquerão, vou entrar ao vivo, tem um grupo de idiotas lá, me vaiando, esperando eu entrar ao vivo e xingando e tal. Tentei entrar de novo, foi a mesma coisa. Não consegui entrar, falei um pouquinho, não consegui. E quiseram me bater.
Ô, louco!
Ainda bem que eu fiquei segurando o microfone, porque o primeiro que via bato na cabeça de um.
Entendi.
E tinha um grupo de rapazes atrás de mim que, quando eu cheguei, porque tinha um praticável, falou, ô, Trajano, gostamos de você e tal. Eu virei para trás e falei, pessoal, querem me bater aqui. Cara, deixa com a gente.
Olha
só. Tinha um negão de uns 2 metros, subiu, encarou os caras, senão eu ia apanhar.
Que loucura,
a minha experiência na Copa ia ser uma surra que eu ia tomar.
Que loucura.
Não sei se é uma surra, mas uns catiripapo eu ia tomar, daria também alguns. Mas certamente apanharia.
Esse climão de raiva tá estranho.
É, né, ódio, cara? Raiva, tá incrível.
Como eu frequento o Twitter, eu vejo muito isso acontecendo.
Você vê o seguinte, se você pegar hoje, eu fiz o linha de passe ontem. E eu falei dos jogos, eu tinha falado na sexta-feira que eu tava todo animadinho, porque nós íamos ter dois clássicos, um no Rio e São Paulo, e isso poderia ser garantia que o futebol melhorasse.
Certo.
Ontem eu falei que não melhorou coisa nenhuma, foram duas classes de quinta categoria. Se você entrar no mural...
Não vamos entrar.
Porque o que eu falo sai no site.
Certo.
O que os caras falam de mim é inacreditável. Começa com Petralha. Você está falando de Vasco... Petralha. Você está falando de Vasco e Flamengo, São Paulo e Corinthians, e nego já vem com...
Mas comigo é um pouco assim, porque eu sou ciclista, então ciclista logo gosta da Haddad. Se gosta da Haddad, é, é do PT. Se é PT, é Petralha, eu estou envolvido no, no, no Petrolão, porque eu sou ciclista.
Certamente.
É uma lógica
estranha. Você e a Renata Falzoni.
É uma lógica muito louca.
Alguns anos atrás, durante a Copa de 2010, eu fui convidado por uma livraria a fazer parte de uma bancada para falar sobre Copa do Mundo. E uma das pessoas, um dos jovens que estava na plateia, na hora que abre para perguntas, né, perguntou para as pessoas da mesa qual, jornalistas referenciais que gostavam e tudo mais. E citei José Trajano. Houve um burburinho, já em 2010.
Na burburinho?
É, os jovens, né? Pô, mas José Trajano, tá, mas por quê? Não sei o que, eu explico por quê. É, e falei algo sobre o fato do José Trajano ter sido um cara que bancou, entre aspas, eu não posso confirmar isso, mas um prejuízo. Nos primeiros anos de uma ideia, né? Não, com certeza não foi fácil manter a ESPN Brasil ideologicamente firme nos primeiros anos diante de um mercado agressivo econômico que podia ou não aceitar e comprar a ideia. E pouco depois, quando acabou o debate e tudo mais, veio um senhor que poxa, não conhecia de rosto, mas sabia o nome, Mui Laer. Falou que
o Roberto Mui Laer?
Roberto Mui Laer falou, poxa, gostei da sua resposta ali e tal. E falou sobre o trabalho que fez com você na TV aberta em relação ao campeonato.
Cartão Verde.
Cartão Verde
e o campeonato alemão.
Campeonato alemão, né? Fala um pouquinho sobre essa época, a ousadia de colocar o futebol alemão na TV Cultura.
Olha, enfim. Só um parênteses, você começou na TV Cultura, na televisão, é isso?
Não. Falando na televisão, aparecendo na TV Cultura. Sim. Mas eu tinha trabalhado. Eu fui diretor de esporte da Bandeirantes.
Ok.
O Galvão Bueno era meu narrador. Quando ele foi pra Globo, eu era diretor de esporte da Bandeirantes. Eu fui editor-chefe do Globo Esporte no Rio.
Ok.
Então eu já tinha trabalhado em televisão, mas por trás.
Certo.
Eu era envergonhado com essa. E quando eu morei na Itália, eu mandei algumas matérias para televisão, mas de forma envergonhada, para Bandeirantes e tal. Bom, mas na Cultura que tudo começou, vamos dizer assim. Porque o Cartão Verde fez muito sucesso. Mas o Cartão Verde foi por causa da Copa do Mundo de 94, mas eu fui convidado por ser comentarista no Campeonato Alemão. Agora, como eu parei... Fui parar de paraquedas no campeonato alemão, que era uma baita novidade. Porque hoje passa campeonato até da Armênia.
É outra coisa.
E ninguém passava campeonato nenhum. E o campeonato alemão foi inovador em termos de imagens também naquela época. Né? Foi a qualidade de imagens, de aproximação, super câmera.
Aquela câmera atrás do gol que
aquela subia. Aquela subia e tal. O primeiro convidado a ser comentarista do campeonato alemão foi o Ricardo Kotsch, que tem descendência alemã, tinha morado na Alemanha como correspondente e tal, e ele me indicou. E eu topei a parada. Eu tenho um caso aqui no campeonato alemão que é sensacional. Naquela época não tinha internet, essas coisas todas. A gente ganhava a revista, comprava a revista Kicker, que é a grande revista alemã até hoje, que no início da temporada faz um número especial com a foto pousada de todos os jogadores e com estatística. Onde o cara jogou, quantas vezes pela seleção, se é a seleção do país dele, papapá, onde nasceu. Mesmo sem saber alemão, você mata a charada, porque é muito fácil. Primeiro jogo, nós fizemos um fim de semana, era eu, não me lembro o narrador, e colocaram um alemão para traduzir, ajudar a gente, que não entendia bulufas de futebol, era um cara da embaixada.
Não era o guarda-vez?
Não, o Vendo entrou depois desse fechame, desse lambão aí. Segundo jogo foi à tarde, numa quarta-feira. Botaram a gente no estúdio e a gente começou a narrar. Não sei se o jogo é Hertha Berlim contra Schalke 04.
Okay.
Aí começou. Bola pra cá, bola pra lá, bola pra cá, bola pra lá. Com 20 minutos de jogo, entra um cara correndo no estúdio. Para. Desligamos o microfone. Tá vendo? Estão narrando errado. O de vermelho é tal. O de azul. Vocês trocaram os times.
Nossa, velho!
Porque a gente
isso
tava...
é maravilhoso. Tá, isso tem guardado isso?
Não, deve ter no arquivo.
Isso é maravilhoso. Você não pegou fogo?
Porque as fotos que a gente tinha era do primeiro uniforme.
Okay.
E o time estava jogando com o segundo uniforme.
Isso é maravilhoso.
Bom, isso é aí o narrador, se não me engano, era o que já morreu, que era o... Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Era dentista. Bom,
que nem eu.
que você. É. O Ginga também era dentista. O Ginga, adoro, sou fã do...
Ednei Giovenazzi.
Era o... Ah, daqui a pouco eu lembro o nome dele.
É certo.
Ele... Todo mundo falou, o que que nós vamos falar agora?
Vamos avisar tava, o pessoal.
Ainda bem que tava 0-0, né? Eu falei, deixa comigo, pô. Eu falei, o quê? Vamos ter que reconhecer o erro. Lógico. É a melhor solução para tudo, é ser transparente. Bom, aí eu dei uma certa cascata também, né? Falei, amigo telespectador, a TV Cultura está inovando em matéria de futebol. Trazendo para você o campeonato alemão. Um campeonato até então desconhecido por todos nós. Por todos vocês e por nós também. Estamos engatinhando nisso.
José Góis?
Não. Era o...
Carlos Fernando?
Não, outro, terceiro. Ah, rapaz. Tem um terceiro. Esses dois também transmitiram. Aí, depois tem uma do Carlos Fernando também. Aí o... Então pedimos desculpa a vocês que nós estamos transmitindo o jogo de forma errada. Esse verde é o Hertha Berlim e o azul é o Schalke 04. Nossa, ficamos assim? Desculpe. Aí o jogo continuou.
Isso é maravilhoso.
É porque não tinha naquela época Twitter, nem...
Não tinha,
Google. Ia chover, canalha. Ah, ou idiota. Ou então parabéns.
Se esperando de propósito, pela franqueza. Seu Petralha.
É, queriam dar mais audiência. Essa foi demais.
Chico, você queria fazer uma pergunta, né?
Sim, sim. Bom, Trajano, aqui o estúdio chama Sócrates Brasileiro porque eu sou um grande fã do Magrão, né?
Nós.
E eu sei que você citou aqui que você morou na Itália por um período, e eu sei que você morou junto com o Magrão, né?
Foi.
Tem alguma história bacana pra falar?
10 mil.
Imagino. Mas tenta escolher uma melhor.
Não, eu já, até nesse meu... Eu já coloquei isso num livro, e de vez em quando eu conto. Contei outro dia, perto do carnaval, na televisão. Carnaval, Sócrates resolve fazer uma festa de carnaval lá em... Porque a gente não morava em Florença, morava em Grácina. Grácina é um, vamos dizer, um subúrbio. Uma cidadezinha que pertence ao distrito de Florença. Linda, pequenininha e tal. Sócrates resolve fazer uma festa de carnaval que durou 3 dias.
Claro.
Né? Todos os jogadores, todos não, alguns não foi porque o Falcão estava nos Estados Unidos, tinha sido operado o joelho, não sei quem não foi, Juari, mas Zico, Júnior, Cerezo, Pedrinho, todos foram com as famílias, se hospedaram no hotel, perto da casa dele, onde a Fiorentina se concentrava, e o Sócrates passou dias, eu ajudando, botando balão, como é que é, bola de soprar, gravando música de carnaval, comprando cerveja, fantasia. É. Aí que. Só. Como nós estamos aqui no estúdio Sócrates Brasileiro, tem que ser contado com orgulho, com festa, com os caras mais generosos que eu conheci na minha vida. Além de todas as outras coisas que a gente sabe.
Sim.
Ou desconfia, tem pessoas que não sabem a dimensão do sujeito que foi o Sócrates. Aí o Sócrates falou assim, pô, vem cá, mas baile de carnaval sem lança-perfume não dá. Como é que vamos arranjar lança-perfume aqui? Eu não sei, graça na Floresta, lança-perfume. Se fosse na Argentina, tinha aquela antiga Rodoro, né?
É, universitária.
É aquela coisa. É. Aí ele falou, tem uma ideia. Ele tinha um grupo de italianos que frequentava a casa dele. Fazia festas, jantares, almoço e tal. Entre eles, tinha um cara que era cabeleireiro. Esqueço o nome dele agora. Que é a Regina, mulher dele, então, que é a mãe do Gustavo, tá no São Paulo.
Sim.
Né, do Rodrigo. É, ia cortar o cabelo, pentear, pintar, sei lá o que e tal. Fomos lá, eu e o Socas, no salão de cabeleireira do Dito Cujo. Aí o Socas falou assim: vem cá, tem laque aí? Tem, né? Quero uma caixa de laque.
Comprou
laque? Laque. Ah. Comprou uma caixa de laque, ele vai dar um barato, ele falou.
Mas será que deu? Deu?
Deu um pouquinho.
Deu um pouquinho.
Só que o laque, a caixa que ele comprou, cada laque era de uma cor. Um amarelo, vermelho, azul e tal. Todo mundo que entrava na casa, ele enchia o lenço e já tacava no nariz.
De laque?
De laque. Então no meio da festa, você via todo mundo com o nariz pintado. Mas quem eram esses caras? O Zico, o Passarela... quatro campeões do mundo: Antonioni, o Galli, Massaro, o Júlio. Tudo com o nariz de laque, um com azul, outro com amarelo, não sei o que e tal.
Que louco, por que o laque? Porque assim, eu lembro que assim, nos anos...
Mas foi ideia que baixou na hora.
Nos anos 80, tinha um truque, cara, assim, você não tinha o lance perfume, mas tinha...
Cheirinho da aquele, Loló.
Não, era um desodorante íntimo feminino, chamava Moderato.
Mas lá não caiu nessa ideia de
não ter. Você colocava Moderato, cheirava, dava um barato, que você ficava assim...
Ele
assim,
chegou perto, você ele foi no cabeleireiro para mulheres, mas não chegou no desodorante íntimo.
Tinha que ser Moderato, mas não fabrica mais.
Mas outra coisa que ele aprontou nas festas também. Os jogadores italianos da Fiorentina... Estrangeiros também, porque o Passarella foi, jogava lá, que era argentino, né? Foram de gravata e terno para a festa.
Uau!
Elegantes. É, de festa de carnaval, né?
A gravata ficou na testa,
não? Não, só que tinha uma tesoura. Além de um lenço encharcado de laque, ele tinha uma tesoura na outra mão, que ele cortava a gravata de quem entrava.
Puta Sócrates.
O Antonioni, craque da Itália, campeão do mundo, então, se ajoelhou, pediu pelo amor de Deus, que a mãe dele tinha dado aquela gravata com os olhos da cara. Ele, não adianta, bode de carnaval com gravata, aqui não, meu.
Sinto
aqui.
Muito. Sensacional.
E depois eu dei uma ideia pra ele, tem uma outra história que dá pra contar. Eu falei, gozando, a gente dá festa aqui sempre, tem que comprar milhares de garrafas de cerveja, e deixava, era muito frio na época lá, deixava as garrafas até do lado de fora, algumas estouravam com frio. Uhum. Falei, nem que não tem chope aqui, um barril de chope. Bom, conclusão, compramos. O que compramos? Ele comprou um barril da Bex, que era renovado a toda hora. O que acontecia? De manhã cedinho a gente já passava pela cozinha, já dava um.
Um bequinho. Um
bequinho.
Só do bequinho.
E eu apelidei.
Rolava o bequinho?
É, não, bequinho.
Só uma bequinha. É. Uma bequinha.
Bequinho.
Só bequinha.
Bequinho.
Ok.
Ele não.
Tá.
É, mas...
Ok, já entendi também. Bequinho.
Toda vez que ele dava o toque de calcanhar, eu até pensei em escrever um livro dessa época. O Toque de Bex.
Claro.
O Toque de Bex, era o negócio do barril, né?
Lógico.
E Bex. De Bex é uma cerveja belga,
as costas do pé, né? O Bex, né? Bex. Perfeito. É. Fantástico. Eu só queria pedir pro Leandro tocar a música e colocar aí o nosso amigo... Hot Spreading. Porque esse cara aí, velho.
Esse cara é.
O nome dessa música é Mr. Pitbull. Não confundir com o Pitbull, que encerrou o Grêmio ontem, por favor, tá?
Okay. Eu fiquei imaginando. O Trajano tava falando da Copa de 70, né? Sim. João Gilberto e Tostão comemorando assim. Hoje em dia seria. Olha, MC seria... Bin Laden com o Davi Luiz, tá bom?
João Gilberto é completamente louco, que tem uma memória do Cantinha, pelo menos. Eu acabei entrevistando o João Gilberto, página inteira no Correio da Manhã, e ele adora futebol.
Ele torce pra quem?
Não, nessa época ele achou que a seleção tava uma merda, que era pior que o Olaria. Não, antes da Copa.
Ah.
Antes de começar a Copa, essa seleção não ganha nem do Olaria.
É mesmo?
É, ele falou isso. E ele conhece futebol, acompanha e então. Tal. Falou muito, ele gostava de jogar pingue-pongue de madrugada, aquelas coisas do jogo.
Ele gostava de andar de Del Rey de madrugada, né?
Mil coisas, no Rio, né?
Bequinho, né?
Aí, um ano depois, o Ricardo Amaral trouxe ele para o Rio de Janeiro para tentar fazer um show, que não houve esse show.
Ok.
E eu passei um ano sem vê-lo, só vi ele uma vez. E o Guto Graçamela me chamava de Zezinho, porque o pessoal do Leme, o pessoal de Rio das Flores, onde eu passava as férias, me chamavam de Zezinho, com a minha família. Uhum. E eu entrevistei o João Gilberto, junto com o Guto Graçamela, e Zezinho para cá, Zezinho para lá. Um ano depois, quando ele me encontra, o que é que ele fala? Oi, Zezinho, tudo bem?
Sensacional.
E o Tostão virou meu grande amigo até hoje.
Outra figura sensacional, olha, né?
Eu posso dizer uma coisa a você. Tem certas coisas na vida que você tem que se orgulhar. Você ficar amigo do peito, de ídolos, é uma conquista muito grande.
Sim.
Então, no esporte, eu tenho... Sócrates foi um deles. Outro Tostão. E outro queridíssimo, Vlamir Marques. O maior jogador de basquete de todos os tempos. Do Brasil.
Sim, é verdade. É, eu tenho essas amizades, mas no campo musical também, que é um barato, né? É um barato. E daí você conhece o sujeito e fala assim, nossa, ele é o ídolo, né? Daí você vê e o cara ainda por cima é legal.
Não, claro. Se não fosse legal, porque a gente não seria
ser
tão gênio, amigo
dele. Tem que ser um cara legal também, né? Pode crer, sem dúvida. Matias, você tá tudo bem aí, meu filho?
Eu tô bem.
Tá tudo bem. Eu sei que você tem uma pergunta pra fazer pro Trajano.
Pergunta pro Trajano? Sim. A gente tava conversando lá embaixo em relação... Exatamente. Ao América, né? Não podia deixar passar batido e que nessa
quinta-feira jogam o clássico.
Bisavô.
Contra o Bangu, que é o clássico bisavô.
Isso.
É, mas ao mesmo tempo a gente vê as equipes chamadas menores, né? Eu não acredito
não
nessa...
Não ofende, hein? Não. Cuidado que você vai falar.
Justamente.
É... Não, mas ele torce pro São Paulo.
Né? Vai chegar lá ainda.
Essa equipe chamadas menores, que pra mim é uma grande bobagem, que vem perdendo espaço, colocando o jogo um horário ruim. Outro dia tava passando na televisão Botafogo e São Bernardo, jogando às 16h, uma quinta-feira. Então, queria que você comentasse um pouco dessa relação do América, né, que também saiu do seu chão, saiu da Tijuca e joga hoje na Baixada Fluminense. Como é torcer para uma equipe que vem sendo ignorada ano a ano?
Bom, você já deu um toque aí, né? Perdeu o seu chão. O América, assim como o Juventus, é um time de bairro. O Juventus é um time da Moca, é um time de bairro. Talvez seja o único time de bairro, né? Você tem times de municípios como Santo André, São Bernardo e por interior de São Paulo. Mas time de bairro é diferente. Bairro é bairro. O América é um time da Tijuca. O tijucano torcia pelo América. Se não torcia pelo América, tinha o América como seu segundo time.
Sim.
E tinha orgulho de dizer, eu moro perto do campo do América. E é ali que o time treinava. E é ali que o time jogava. Eu fui um garoto criado vendo o América treinar, o América jogar.
Assim você estabelece uma relação, claro, com o time do seu coração, forte. Não é isso?
E antigamente tinha um negócio muito legal, que era daí nasceu aquela expressão barba, cabelo e bigode. Então quando jogava, contra os grandes não, o América jogava no Maracanã. Mas contra os pequenos, o América jogava em Campos Sales, na Tijuca.
Okay.
E como é que era a tabela do campeonato? De manhã, às 9h, era o jogo de juvenil. América e Portuguesa, é o jogo dessa semana, tá?
Uhum.
Às 9h, América e Portuguesa juvenil.
Certo.
Bigode.
Às 13h15, o aspirante.
A barba.
Preliminar do time de cima. E às 15h15, jogo principal.
Quando ganhava os três...
Barba, cabelo. Às vezes você ia pro Maracanã, vamos dizer assim, já fizemos barba, e agora falta o bigode, entendeu? Daí a expressão barba, cabelo e bigode. Então, eu como menino, olha o meu domingo, vamos dizer. Olha o domingo de um garoto de bairro, vizinho ao clube. Uma coisa que parecido que acontece na Moca, não tanto, mas porque não tem mais o juvenil e o aspirante. 9h eu já estava no campo, para ver o juvenil jogar.
Uhum.
Voltava correndo para casa, para comer, às pressas, para ver o aspirante. E ficava lá para ver o profissional.
Uhum.
Acabava o profissional, ela ficava no clube comemorando a vitória, ou chorando a derrota, comentando os detalhes e tal. Aí que ia pra casa.
Okay.
Mas era um baita domingo.
Que demais.
Que orgulho, cara, de ser América naquela época.
Que barato.
Com a mudança, com essa coisa urbana, os bairros se transformando em outras coisas, a especulação imobiliária, a Tijuca era um bairro de casas, era um bairro de poucos prédios. Os prédios da Tijuca eram prédios de 3, 4 andares. De repente começaram a ter prédios de 8 andares, com playground, com piscina. O clube passou a ser supérfluo. Não, porque
eu já tenho meu...
Meu prédio piscina. Tem campo tem quadra de salão, tem piscina, tem academia. O que eu fazia no clube?
Sim.
Então o clube foi sendo abandonado.
Mas não foi assim com o Juventus também? O Juventus,
mas, só que
ainda
o Juventus,
sofre por causa disso.
O Juventus chegou a ter 100 mil, 60 mil.
Já sócios, foi o clube com o maior número de associados,
não
no
é?
Brasil.
O América chegou a ter milhares de sócios. Uhum. Chegou uma época agora que estava com 300 sócios,
que loucura,
com 150 pagando. O clube está fechado, a sede social. Uhum. E quando foi para a Baixada, numa tentativa de conquistar aquele público da Baixada, formar uma nova torcida, não levou o coração junto, não levou a alma junto. Isso ficou na Tijuca e se perdeu. Então o América vive ainda desses velhos como eu, que mantém a chama viva. E depois de velho virar casaca também, pega mal, né?
É, não pega bem.
Eu já aluguei outro. O América foi para a final da Taça Guanabara em 2006, com o Jorginho, era o técnico. Eu aluguei um ônibus aqui. Levei toda a cambada da ESPN Brasil. Teve gente que levou a mãe, levou o pai, levou a namorada, que não conhecia o Maracanã.
Sim.
Comprei os ingressos, contratei uma banda de música do Bangu.
Que demais.
Exigi calça branca e camisa vermelha, que me esperaram na porta do Maracanã. Paramos em Resende, tinha um bar esperando a gente. Enchemos a caveira. Chegamos no Maracanã, eu, com faixa, com rolos de papel higiênico, para jogar para a torcida, lá de cima, confete, serpetina. Só que o América perdeu, foi roubado, né? Primeiro tempo 1-0, depois meteram a mão na gente. Mas foi uma baita de uma festa. Depois fomos todos para Lapa, para Nova Capela, comer cabrito com coradas. E voltamos roncando no ônibus da Luz.
Sensacional!
Sensacional
o programa. Isso aí, onde até no futebol moderno. Só são parentes, né, Matias? O São Paulo ultimamente só faz barba ou só faz o bigode? Porque tá
o
difícil,
São Paulo
hein?
Tá fazendo bigode, né?
Só o bigode, né?
Da,
só o bigode.
Acho que da Libertadores Sub-20.
É, isso, é.
Então...
Só por aí, né?
É. Ah, é. Se pegar só Libertadores Sub-20.
Tá difícil, meu time, viu?
Que nem Copa São Paulo mais, né?
Não,
Falar nisso, o América contratou hoje. Porque o América tem um convênio com o Corinthians que não saía nada, mas saiu dessa vez. O centroavante do time do Corinthians, que disputou a Copa São Paulo. Foi Gabriel. Gabriel.
Vasconcelos.
Gabriel
Vasconcelos.
É um garoto que faz muito gol, pelo menos.
É?
É.
Bom, então chegou a hora do nosso.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Muito bem, o Top Thunder desta semana é o seguinte. Ultimamente, assim, o que se diz das torcidas é que agora não pode nem levar uma faixinha para se escrever uma mensagem, né? A polícia chega e dá porrada, ou simplesmente o juiz para o jogo e fala: ei, capitão, vai lá e manda tirar aquela faixa lá que tá falando lá que tem que baixar o ingresso.
E ele vai.
Isso é e ele vai. Eu não tô entendendo nada. Trajano, eu sou um diletante de futebol. Eu não conheço futebol. Explica pra mim o que tá acontecendo.
Não, não posso explicar, não tem explicação.
Por favor.
Isso aí é um absurdo, o juiz tomar uma atitude dessa e paralisar o jogo, pedir pro capitão do time ir lá, pedir pra torcida tirar a faixa. Isso é um absurdo. Ele tá exagerando nas suas atribuições, não cabe ao juiz isso. E também não, nem a PM cabe isso. Porque pelo estatuto do torcedor...
Uhum.
O que pode ser uma coisa banida ou proibida, sei lá o quê, são faixas homofóbicas, racistas, sei lá o quê e tal.
Sim.
Nesse nível.
Sim.
Agora, você falar da CBF, da Federação Paulista, do preço dos ingressos.
É.
E também do homem da merenda, do capês.
Do homem da merenda! É
protesto, tem todo o direito de fazer isso.
Parece nome de lenda urbana, né? É. O homem da merenda.
O homem da merenda. Que é também o troco que a Gaviões... Tem que lembrar que a história da Gaviões da Fiel tem uma história política, uma história politizada. Contra o Vadir Elu, que era deputado, um deputado que, inclusive, na Assembleia Legislativa, acusou... Lembra aquela intervenção do Marim... falando mal do jornalismo da TV Cultura, levou à prisão do Vlado e de outros companheiros, quem iniciou o discurso foi o Vadir Elu, da Assembleia Legislativa. O Marim fez uma parte cumprimentando o Fleury e criticando o jornalismo, dizendo que era um jornalismo infestado de comunistas.
Macartismo de novo.
O Gaviões, a torcida Gaviões da Fiel foi fundada em represália a... administração Vadir Elu, e foi na torcida Gaviões da Fiel que foi exibida pela primeira vez, né, uma arquibancada de futebol no Brasil, uma faixa pedindo anistia ampla e restrita.
Geral e restrita.
Geral e restrita. Levada por dois companheiros jornalistas, torcedores fanáticos do Corinthians, Chico Malfitani e Antônio Carlos Fon.
Chico Malfitani, nosso vizinho aqui de duas quadras, que já esteve aqui com a gente aqui.
E Chico Patti foi um cara que ajudou a fazer aquele filme Democracia Corintiana.
Belo filme.
Democracia em preto e branco.
Do nosso, Pedro Asbeck, que já se manifestou aí. Eu tô no filme, inclusive.
Eu sou São Paulino, velho. Eu fui no filme e tava com o Jorge Matias, eu acho.
Sim, assisti ao lado de Luiz
Tamborano. Cara, emocionante o filme, cara. Ele recupera aquele período da ditadura militar.
Não, e tem o Rock. E tem o lado do rock.
E tem o rock, tem a Rita Lee e tal. Claro. Aquilo foi muito emocionante, cara.
Belíssima sacada.
Mas daí voltando a esse fato de que... Voltando ao fato de que atualmente um juiz tem a cara de pau de falar assim, olha, recebi aqui no ponto que eu tenho que parar o jogo e assim, eu não vou falar com esses caras. Então você que é o capitão, vai lá e decide essa parada pra mim.
E ele foi de forma ingênua, o capitão. Ele é um jovem, ele ficou meio perdido.
Primeiro jogo como capitão.
Se é o Paulo André, vamos dizer.
Ele fala,
duvido, não vou. Vai você, pô.
É.
Vai você lá falar.
Ele podia ir, não é isso?
É,
e onde a gente vai parar? Porque assim, parece que existe essa questão, né? Na Inglaterra você não vai nem mais com bandeira. Você vai com um pendrive. Não é isso? Explica essa história.
Mas houve uma reforma. Houve a torcida do Liverpool. Protestou. Saiu, se retirou. 10 mil torcedores se retiraram do estádio.
Sim.
Aos 77 minutos, que o aumento seria... para 77 paus, libras, né? O que eu quero dizer é o seguinte, houve tanta, tá havendo tanta coisa, não é só essa coisa da faixa. Aliás, até um menino do Aliás, do Estadão, vai me entrevistar e mandou uma pauta para mim de vários assuntos que estão estourando, pipocando em relação ao futebol. Por exemplo, se tem um Fla-Flu em Brasília com o Maracanã fechado, dois times que têm contrato assinado com o consórcio do Maracanã, que estão empurrando com a barriga esse consórcio, mandaram embora todos os funcionários praticamente, viram que entraram numa fria e querem devolver. Ninguém sabe o que vai acontecer. O Maracanã está fechado, não está acontecendo nada. Durante o carnaval teve festa, cada dia um tipo de festa. O Maracanã era para ser entregue ao Comitê Internacional Olímpico em abril, depois do Campeonato Carioca.
Ok.
Está parado lá. O Fla-Flu vai ser em Brasília, como o Vasco Flamengo foi em São Januário. Outra coisa absurda também é da Conmebol querer empacotar o estádio do Palmeiras. Isso não acontece na Europa.
Ah, é, tem essa, é verdade.
Na Europa, da Champions League, só na final que o campo é entregue, e na Copa do Mundo, o campo é entregue à UEFA porque é campo neutro. É um jogo, não é considerado um jogo em... Os jogos normais, o nome do estádio é preservado. Lá claro. No Emirates, sim. Allianz, é preservado.
Isso.
Então a Conmebol, que é dirigido por um bando de tolos aqui, né? Alguns estão presos, inclusive, né? Quer impedir, isso é um absurdo. E o Andrés entrou meio também, aproveitou a chance para dizer que está de braço dado com o Palmeiras, mas eu acho que é uma jogada muito mais de fanfarrão.
É. Sei. Uau, hein? Então, ódio eterno ao futebol moderno, ganhando cada vez mais
força. Mas agora tem uma outra também. Ódio eterno ao futebol de botão moderno.
Sim!
É. Tem. Estamos essa
lançando aqui.
É isso?
Essas regras.
Malditas regras.
É, malditas regras. Bolinha, não sei de quê, não tem mais tem mais.
É, como não tem mais.
Acabou o escanteio.
Acabou o escanteio.
Que negócio é esse? Que negócio é esse?
Exclamação.
Nós vamos organizar aqui na Central 3 um campeonato de jogo de botão.
Isso.
Ou futebol de mesa, se preferirem.
Ah, peraí.
Taça Sócrates brasileiro.
Você falou bem, não pode chamar futebol de botão.
Futebol de mesa.
É inacreditável.
Futebol de mesa?
É futebol de mesa. Botão.
Tanto faz.
Mas a federação não deixa.
Não, mas aqui a federação não apita, né, Chico?
Não apita. Não aliás, entra, não passa pela porta.
Aqui não apita. Aqui não apita. Aqui não tem apito pra esses caras.
Aliás, ouçam meu time de botão. Um dos programas da Central 3, que eu humildemente apresento toda segunda-feira. Segunda-feira sim, segunda-feira não.
Ah, muito bem.
Às 19 horas.
Então nós vamos organizar então um campeonato, certo, Chico? E vamos chamar você, então, para participar.
Ótimo.
O João Canária então, também, que precisa jogar um pouquinho de botão.
Ponta
no bom sentido. Inicial. E no mal também.
O André Cristóvão.
O André Cristóvão tem que vir também. Afinal de contas, né, ele fica me estorvando com aquele negócio de... Não, tem que ser bolinha de ferro, tem que ser bolinha de ferro. Vamos chamar ele também. Vamos chamar todos os nossos amigos para fazer um grande campeonato aqui na Central, certo?
Show de bola.
Trajano, você não imagina a emoção de receber você aqui no estúdio? Você não imagina a emoção desses caras aqui? Eles ficaram me apoquentando. Conhece a expressão?
Apoquentando.
É, eles ficaram me apoquentando essa semana.
Vai, esse é novo.
Mas ele vai mesmo. Vai, ele vai. Mas tem certeza que ele vai? Ele já chegou. Ele tá chegando. Ele chegou? Sabe assim? Impressionante, porque você é um cara, mano. Você é um cara que todo mundo olha para você e fala assim, jornalista, tá aí um... Esse é um deles, um dos bons.
Que bom.
Um
que
dos
bom.
Caras com crédito.
O pessoal reclamou muito aí, não?
Não, imagina.
Nem, pelo amor de Deus.
Se reclamar, de
só uma última aventura.
Chama o Luiz Flávio e manda tirar a faixa. Hein?
Antes de terminar esse programa, queria agradecer a presença de todos, né? Matias, Leandro, Chico, Rosana. E lembrar de uma experiência muito interessante que eu fui no programa do Arnaldo, né? Tava lá no programa do Arnaldo Antunes, né? E ele tava gravando ali no beco e tal, e tava rolando uns shows e tal. E nenhum dos convidados era o Erasmo Carlos. E eu do lado do Trajano, né? E vez por outra, passava alguém e falava assim: aí, tremendão! E sabe o que ele falava? Yeah, isso mesmo! E tal.
Eu agora não pareço tanto, mas teve uma época. Agora o Erasmo tá meio estragadinho.
Ele tá estragadinho. Tá,
mas
tá,
teve
tá.
Uma época que eu parecia mesmo. Eu já dei vários autógrafos como Erasmo Carlos. Eu tava em Campo de Jordão, vi uma velhinha, falou assim: o senhor não leva a mão, não. Os meus netos ali estão pedindo seu autógrafo, seu Erasmo. Aí eu falei: olha, o senhor não leva a mão, não, vou ter que ser rápido. Como é o nome dele de mim? Antônio e Maria, sei o quê? Porque o Roberto tá me esperando ali, vai acabar.
Ah, Trajano, obrigado por ter vindo.
Obrigado a vocês, valeu.
A semana que vem a gente está de volta.
Já sei o caminho, vou virar freguês.
Aê, valeu.